E para conversar conosco aqui está a Mariane Tokarski. Antes de eu cumprimentar ela, quero até comentar algo que eu lembrei na primeira vez que você veio aqui. Eu pedi para você se apresentar e eu achei muito bonito o que você falou. Eu também sou mãe, sou esposa, e é muito legal isso, porque às vezes a gente até acaba olhando só pro lado profissional, né, Mari? Boa tarde.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Sempre digo que quando eu venho falar, eu peço que abra um pouquinho mais do que seus ouvidos, abram o seu coração.
Ótimo.
Né? E sim, eu sempre me apresento falando, sou filha, esposa, mãe, né? E aí sim, consteladora sistêmica familiar, palestrante. Então, antes de sermos profissionais, somos pessoas, temos uma história.
Tudo isso faz parte da gente, né?
Com certeza.
É, então, há uns dias atrás eu pensei nessa questão, se é possível a gente agradecer a 2020 e se sim ou se não. Aí, convidei a Mari para participar aqui do programa, né? Aceitou de pronto, muito obrigada. E fazendo essa divulgação lá no meu Instagram, eu não esperava e tive duas respostas. Eu achei muito legal. A Laine, um abraço aí para a Laine, falou que é sim possível agradecer a 2020. Aí ela colocou assim, muito o que agradecer, o simples fato de estar aqui. E uma outra resposta também que eu adorei bastante, fiquei até tocada, inclusive pedi autorização dele para ler aqui no programa, foi do Maurício. Ele mandou o seguinte: é possível agradecer muito por cada dia de 2020, que tivemos oportunidades de aprender com as adversidades e valorizar as oportunidades de passarmos por tudo com saúde. Além de, claro, agradecer todos os dias pela bênção do nascimento da Maitê. Como é lindo isso, né, Mari? Você olhar para trás, esse sentimento de gratidão que invade a gente, né?
Com certeza. Nossa, acho que já nem deveria ter aqui, porque as respostas que vieram já falaram tudo.
Por si mesmas, né?
Com certeza. É verdade, né? A gente tem sempre como agradecer, né, Bruna? Eu acredito nisso, né?
E eu começo já te perguntando, já que, beleza, é possível agradecer, mas aí como que a gente faz com as questões ruins? Porque preparando aí essa pauta, eu encontrei uma pesquisa do Instituto Ipsos, que ele mostra então que para 72% das pessoas, 2020 foi um ano ruim. Primeiro, acho que dá para a gente voltar e perguntar, né, o que, que seria um ano ruim, né? Porque é muito questão de perspectiva, eu imagino.
Então, né, vixe, Bruna, um ano ruim, vou falar para mim, né?
Sim.
Porque assim, para mim seria um ano muito ruim, 2020, se eu tivesse entrado nessa dinâmica que aconteceu nesse ano de informação e desinformação. Eu escolhi filtrar muito aquilo que eu acompanhei, aquilo que eu acreditei, aquilo que eu passei para frente. Então, eu vejo que 2020, por mais que tenha sido realmente super desafiador, para a gente não falar outras coisas...
Sim, sem dúvida.
Porque, assim, né, tem uma visão muito romântica de dizer, ah, não, foi maravilhoso. Gente, vamos ser realistas, né? Eu acho que a realidade está sempre acima de tudo, né? Foi desafiador, né? Mas eu vejo que aconteceu há muito tempo, né? E, assim, falo com certo cuidado, porque eu sei que cada um é responsável pelo que entende. Eu sou responsável pelo que eu falo.
Perfeito.
E cada um é responsável pelo que entende.
Claro.
Mas eu vejo que há muito tempo nós estamos numa dinâmica muito de instigar as pessoas a serem felizes através do que elas consomem.
Boa.
Né? E aí a gente vê que esse ano veio para mexer com a nossa estrutura, porque afinal de contas, né, o consumo, diante das circunstâncias, a gente não está podendo sair, viajar,
ostentar,
né, isso caiu por terra, né, e a gente sabe que tem muita gente aí manipulando informações, manipulando até mesmo o pensamento das pessoas para que elas achem que é necessário estar consumindo cada vez mais. E esse ano veio, sei lá, eu acredito que trazer a gente para uma simplicidade maior, para olhar mais para a essência, menos para a aparência, né? É, não adianta estar lá com aquele closet cheio de sapato e só usar chinelo, ter que usar chinelo todos os dias.
Pijama, né?
E claro, a gente sabe que aí por trás disso tudo, sim, existe uma necessidade do comércio e tal, não estou falando que não. Mas a gente sabe que também, há muito tempo, a gente vem sendo instigados a consumir muito, a consumir sem consciência. E eu estou tirando um pouquinho aqui o foco da saúde, etc., porque eu acho que isso está muito batido.
Claro, com certeza.
Todo mundo fala o tempo todo, a gente sabe, né, de todos os desafios que foram a nível de saúde esse ano. Mas eu falo, assim, de uma mudança de consciência. Então, eu vejo assim, me perdoem aí, né, quem está ouvindo, eu acredito que sim, quem passou por problemas graves de saúde, né, quem perdeu entes queridos, quem teve que trabalhar na linha de frente do Covid, de combate, de ajuda, etc., essas pessoas podem até dizer assim, poxa, foi um ano ruim, uhum, ou desafiador. O resto, gente, me perdoe, mas eu acho que tem muito vitimismo e muito mimimi na, uhum, jogada aí, tá? A gente tem que começar a olhar para o essencial, e quando a gente vai olhando para o essencial, a gente para de reclamar e começa a agradecer mais e entender que sim, foi um ano difícil, foi, mas todo mundo está numa mesma circunstância, só que o que vai determinar agora é a circunstância interna de cada um, o quanto cada um é capaz de se adaptar,
sim,
às novas necessidades ou às novas condições que surgiram, né?
Eu gostei muito que você falou dessa questão de a gente não romantizar, e eu fiquei lembrando de uma amiga, né, que no Natal ela postou lá um story, ela falou assim, gente, sem esse papo good vibes aí de positividade, só o fato de você estar aqui, né, já é muito para agradecer, e eu até te pergunto sobre isso, porque é uma linha muito estreita entre você agradecer a tudo que passou, né, o Padre Adriano, ele sempre fala, né, de a gente olhar para tudo aí com esse sentimento de gratidão, mas não tem essa positividade tóxica, né, de tipo, ai que lindo, de você romantizar. Tá tudo bem, não tá bem? Tá tudo bem reconhecer, sim, que foi difícil, né, Mari?
Com certeza, né? Eu acho que aí reconhecer aquilo que é, não é ser positivo nem negativo. Uhum. Volto a falar, é ser realista, é ser adulto, é ser responsável, é reconhecer realmente aquilo que é. Porque sim, eu só posso ser sincero comigo, com as minhas emoções, nas minhas relações, quando eu estou consciente daquilo que está acontecendo.
Uhum.
Então, eu acho assim, a positividade é maravilhosa. Eu tenho isso na minha vida. Eu digo assim que eu escolho ser feliz, tá? Eu escolho ser feliz. Eu sei que muitas vezes nós somos envolvidos em circunstâncias que nos tiram o chão, né? Eu já passei por isso. Acredito que todo mundo que está ouvindo já passou em algum momento da sua vida por alguma circunstância que, sim, nos tira totalmente como reagir.
Você sai de órbita, né?
Você sai de órbita, né? Mas depois vem, assim, aquilo que eu volto e digo assim, opa, mas eu escolho, eu tenho uma escolha aqui. Ninguém é vítima das circunstâncias. Uhum. Nós somos protagonistas da nossa vida. Então, positivismo, sim. Eu acho bacana, mas não esse positivismo tóxico, como você falou. Porque tem muita gente como que eu vou falar isso, assim, que se simula, uhum, simula uma vida que não tem, simula um sorriso que é para esconder algo.
E as redes sociais ajudam muito, né?
As redes sociais, né? E hoje a gente vê, né, essa questão de felicidade, essa questão de sucesso, está muito ligado, novamente falo, à aparência e pouco à essência,
uhum,
né? Tem gente que mede o nível de felicidade por quantos likes tem.
Perfeito.
Né?
Uhum.
O nível de ansiedade começa a ficar muito alto quando a pessoa posta e daí ela não é reconhecida, ou etc. Então, assim, na verdade, volto àquilo que eu já falei. Nos venderam uma ideia de que a felicidade se encontra em shopping, se encontra em rede social. E, na verdade, a felicidade está dentro de nós. Está dentro da nossa casa, está em quem nós somos, está na nossa história, como a gente pode olhar para ela, como, uhum, a gente pode ressignificar essa história, né? Mas, claro, cada um vai vivenciar isso de acordo com o seu mundo interno. Eu digo que mundo externo, gente, sinto muito, tá ferrado.
Aí já não tem o que fazer, né?
Já as circunstâncias são essas, uhum, que tá todo mundo convivendo. Agora, como você vai lidar com isso é uma escolha.
Exato. Falando nessa questão de escolha, eu achei muito incrível, até eu reforço o que a Mari falou. A gente não está falando aqui da questão, né, até mesmo de saúde, a questão médica. Estamos falando de um contexto geral.
Isso.
Mas eu achei muito legal o que você falou de ser escolha, porque até nesse final de semana eu estava conversando com uma pessoa muito especial para mim, e aí eu falando o quanto que eu estava sofrendo por algo que aconteceu, e aí ele me falou, tá, mas isso é uma escolha. E na minha cabeça não fez sentido. Ele falou, você acha que eu não penso nisso todo dia? Mas eu escolho não focar nisso. E muitas, uhum, vezes a gente acaba não escolhendo, ou pior, a gente escolhe, sim, ficar triste, se abraçar naquela dor, escolhe ali ficar revivendo esses sentimentos difíceis. Aí, claro que 2020, 2021, 2023 vai ser um ano ruim mesmo, né, Mari?
Aí vem, quando a gente acha que não tem escolha, a gente se coloca como vítima.
Exato.
Né? E as vítimas são manipuladoras, tá? E isso é muito importante saber, que por trás de todo sentimento e vitimização existe uma manipulação. Então, a gente tem que sair disso.
Uhum.
A gente tem que começar a entender que sim, eu... E a manipulação, não estou falando uma manipulação malévola, aquela coisa... Não, é uma manipulação de sentimento. Ai, se eu for vítima, vão olhar para mim, vão querer saber o que está acontecendo, eu vou chamar atenção, eu vou...
Talvez inconscientemente, inconsciente, né?
Tipo... Não estou falando que uhum. é uma coisa... Mas existe uma manipulação sutil aí por trás, né? E que a gente tem que tomar consciência. Mas eu sempre digo assim, ó, no meu trabalho como consteladora, Bruna... Eu atendo muitas pessoas e muitas vezes, na hora que nós estamos ali, né, trabalhando com a constelação em si, a gente vê que a pessoa está vivendo com uma idade cronológica de 30, 40, 50 anos, mas a idade emocional dela ainda está lá na infância.
Nossa vida!
E isso é mais comum do que a gente imagina. Eu falo por mim, porque quando eu me dei conta disso, eu estava com 35, 34 anos cronológico.
Uhum.
E uns 11 ou 12 emocional, entendeu? Porque sim, muitas vezes a gente para lá naquele sentimento da adolescência, aquele sentimento lá da infância, da rejeição, de algumas coisas que aconteceram lá, e a gente emocionalmente para ali, e a gente vai entendendo como que a gente manipula, como que a gente age, e aí vem os jogos. Então, né, eu sei que a gente está indo, já estou levando para um outro lado aqui, mas é importante
mas
as
é
pessoas
legal
saberem...
Falar sobre...
Né? Que, sim, como a gente encara as coisas, não está ligado ao mundo que está lá fora, está ligado ao mundo que está aqui dentro.
Uhum.
As nossas emoções, aos nossos sentimentos, as nossas crenças, né? Aos padrões que a gente carrega do nosso sistema familiar.
É, e que entra muito na sua área a questão da família. É legal, não é um problema, assim, entre aspas, quando você identifica, né, essa discrepância de idades, por exemplo. Mas o problema está quando você identifica e não faz nada para mudar.
Isso.
E muitas vezes, quando você acaba reproduzindo questões da sua família, todo mundo faz isso, uhum. e nenhuma família é mais ou pior do que outra. Mas é você aprender e ressignificar essas coisas, trabalhar, né, Mari?
Exatamente, exatamente. A gente sempre pode ressignificar, né? A gente estava falando sobre essa questão de saúde, né? Eu tenho um exemplo, aconteceu comigo, né? Graças a Deus, em 2020, eu passei bem de saúde. Uhum. Mas em 2018, eu passei 6 meses da minha vida lidando com uma questão de saúde. Por 4 meses da minha vida, eu usei uma bolsa de colostomia. E eu não estou aqui para falar isso como vítima, eu estou aqui para falar como uma protagonista, uhum. como alguém que passou por isso e que agradece. Mas, Mari, você vai agradecer por ter usado uma bolsa? Nossa, é uma coisa... Né? Difícil, complexa, e sim, sim, porque se não tivesse a possibilidade de usar essa bolsa, eu não estaria aqui hoje,
uhum.
entende? Porque tem muita gente que olha para a coisa quando ela acontece e só vê o negativo. Eu
sim.
escolho olhar o positivo. Para mim, aquela bolsa foi a bolsa da vida. Então, eu só estou aqui hoje porque alguém um dia inventou aquela bolsa e eu um dia precisei usar e usei e me beneficiei dela. Então, tudo o que acontece na nossa vida faz parte de nós. Não adianta excluir, dizer, ui, não quero nem pensar naquele momento, porque foi difícil, porque foi ruim. Tá,
não dá
às pra vezes, a gente,
pra
às vezes a gente traumatiza,
uhum.
né? Mas aí vamos sair desse trauma. Vamos buscar ajuda, né? Vamos sair dessa vitimização, porque ninguém veio aqui para ser vítima. Tá todo mundo aí com as cartas na mão, né?
É, nós temos que assumir essa questão do protagonismo da nossa vida, né?
Isso.
Mas vamos pensar aí num ouvinte nosso mais rebelde, mais... Não, não tenho que agradecer aí a 2020. E eu te pergunto, pra essa pessoa, dá pra fazer as pazes, então, com 2020, com o passado, com as coisas ruins, desafiadoras?
Bom, se ela não consegue olhar o positivo, ela tem que fazer as pazes primeiro com ela, não com o ano, tá? Porque as pazes estão aqui dentro, é
perfeito.
Com a gente, com a nossa história, né? Então, assim, se a pessoa ela carrega revolta já por tudo que aconteceu na sua vida, ela vai continuar carregando revolta lá para trás. Porque, assim, né, eu posso olhar para 2020 e falar, né, vamos pensar assim, se eu digo, né, quero esquecer 2020, o que eu faço com 2020? Eu excluo da minha vida,
uhum.
né? Se eu digo, maldito 2020... O que eu faço? Eu amaldiçoo a minha história também, porque parte da minha história foi vivida em 2020. Se eu digo 2020 foi um ano ruim, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando, porque bom, ruim, feio, bonito, bom, mal, enfim, tem muitos julgamentos aí.
Sim.
Que a gente vê, né? Então, se eu digo 2020 foi um ano ruim, eu julgo algo que é meu também, né? Mas se eu digo 2020 foi um ano diferente... Né? Eu aceito diferente na minha vida e evoluo.
Uhum.
Se eu digo 2020 foi um ano desafiador, Eu reconheço a força que tive para lidar com os desafios, então eu me fortaleço. Se eu digo 2020 foi um ano para se agradecer, o que acontece? Eu integro esse aprendizado na minha vida e sigo adiante. Agora, se a pessoa já sai amaldiçoando 2020, excluindo 2020, ela entra fazendo isso em 2021.
E
vai levar isso para frente.
Não tem pandemia, vacina que resolva a situação, né?
Então, assim, não adianta fazer as pazes com o ano, fazer as pazes... A gente tem que fazer as pazes primeiro com a gente mesmo. O que me impede de olhar para as coisas de uma forma diferente? O que me impede de olhar para isso com mais alegria? O que me impede de olhar para mim mesmo com mais aceitação? Porque quem não aceita as coisas lá fora não aceita o que está dentro de si.
E muitas vezes a gente acaba não aceitando o nosso passado, só que já começa aí, porque como eu disse, o passado é nosso. Então, como que eu quero, né, que os outros aceitem, me aceitem, se eu não me aceito, se eu não faço as pazes com os erros, com os problemas da vida? E aí volta na questão da vitimização. Ai, mas aconteceu comigo. Ai, mas eu não fiz nada, mas eu não merecia. E aí fica, né, igual aquele hamster, né, correndo ali em volta da roda.
Exatamente. E passado, a gente não precisa falar só de 2020. A gente pode dizer que passado está ligado a desde muito antes de a gente nascer até o minuto anterior a esse.
Uhum.
Isso já é passado. Né? E onde que a gente se cura, aonde que a gente pode mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, é no momento presente, uhum. É agora. Se você está ouvindo agora e alguma coisa fez sentido para você, não tenha medo de dizer assim, eu não penso mais como ontem, ou como há um minuto atrás, o que eu ouvi agora me ajudou a pensar diferente, não estou dizendo que pensar melhor, porque esse negócio de dizer assim, ah, eu vou pensar melhor, eu vou ser melhor, eu vou fazer melhor, o ano vai ser melhor... Isso aí é julgamento também,
uhum.
É diferente, a gente tem que se abrir ao diferente, e o diferente nos leva para frente também, nos leva para evoluir.
Falando nessa evolução, como que a gente pode fazer para exercitar a gratidão por tudo? Pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins que aconteceram conosco.
Puxa vida, exercitar a gratidão precisa antes de uma outra qualidade. Qual será, gente? Para eu poder me sentir grato por algo, eu preciso primeiro ser humilde. Tá? Porque a gente vê assim, né? A gratidão sem humildade, ela é só uma palavra solta. Ela até já virou um modismo, né?
Uhum.
Tá até chato já,
sim,
né? Tudo, ai, gratidão, gratidão,
virou
gratidão.
Virou legenda de foto.
Eu acho assim, banalizou demais.
Exato, perfeito.
Sabe? Então assim, hoje ela já não é mais um sentimento, ela já virou uma palavra solta. Não existe gratidão sem humildade. Para eu poder realmente agradecer algo, eu tenho que me colocar pequeno perante aquilo. Mas não um pequeno de inferior, é um pequeno de quem entende que a vida é muito maior, de que as coisas realmente são mais importantes. E aí sim, olha, a gratidão por estar aqui nesse momento é um sentimento. Então eu tenho que me colocar em humildade por ter, né, vindo aqui, por estar aqui conversando com vocês. Agora, se eu me acho superior, se eu me acho que eu sou melhor, não é porque eu tenho esse conhecimento e talvez você que está ouvindo aí não tenha o mesmo conhecimento que o meu, você tem outros que eu também não tenho.
Exatamente.
Então, a gente se coloca sempre em humildade. E aí, sim, a gratidão, ela é algo vivenciado. Mas a gratidão também só chega na nossa vida, né? Se a gente é humilde, se a gente consegue fazer um balanço entre nossas perdas e nossos ganhos... Né?
Uhum.
Não é assim aquela gratidão palavra solta,
uhum.
Né? Então assim, eu acredito, né, que a falta de humildade nos impede de vermos as coisas mais belas e essenciais da vida. E o essencial é simples, como já disse o Bert Hellinger, o criador da constelação, né? E eu acredito, né, Bruna, que Deus se manifesta nos pequenos detalhes e nas situações mais inusitadas. Então o grande mal hoje da humanidade está na arrogância, está na soberba, está nos julgamentos. Então, quando a gente sai disso, a gente pode agradecer tudo como é, e não como eu gostaria que fosse. Ah, eu só vou agradecer se for tal coisa. Não, se é assim, eu agradeço. Por isso que eu digo assim, agradecer 2020 é assim como foi. Mas como assim como foi? Viu? Assim como foi. Com tudo que teve, com todos os desafios, problemas, coisas ruins, coisas boas, mas eu agradeço assim como foi. E eu incluo, ele faz parte da minha história, né?
Mari, para finalizar, amanhã então, quando o relógio aí bater 00h, é possível realmente a gente deixar o passado para trás? Eu te pergunto isso porque muitas vezes a gente carrega pesos conosco que vão ficando cada vez mais pesados, né? A gente não pode deixar aí para trás porque faz parte da nossa história, de certa forma. Mas, por outro lado, a gente vai ali, parece um saco de pedra que a gente tá levando, e aí não dá para olhar para 2021, para 2022, justamente com esses pesos.
Essa questão de deixar o passado para trás, sim, né? Passado é lugar de referência, não de residência, né, gente?
Perfeito.
Ninguém precisa viver no passado. Mas é sempre importante a gente pensar que é no passado que a gente se constrói. A gente vem se construindo através das experiências do passado. Então, deixar ele para trás só se for com gratidão. Porque se tiver, como eu falei, se eu falar, se eu amaldiçoar o que passou, o que, que eu estou levando adiante? Essa maldição é minha. É da minha vida, da minha história. Então, eu estou me amaldiçoando. Se eu estou reclamando. Então, sim, eu acredito. Nossa, já vivi tanta coisa e consegui deixar o passado no passado. Mas todas as coisas eu precisei fazer esse movimento. Primeiro, de humildade, de dizer assim, se aconteceu assim, tinha que ser assim. Tá? A segunda, né, de dizer que, ok, se aconteceu assim, eu aceito. E agora, o que, que eu faço? O próximo passo é sair disso, né? Não é ficar lá.
Sim, referência, como você falou, né?
Lugar de referência, não de residência. Então, eu acredito, sim, que é possível deixar para trás, ressignificando. Se você traumatizou por alguma coisa, eu sei que os relacionamentos também não foram fáceis nesse ano, por conta, né, ou tanto do distanciamento quanto da proximidade dos mais próximos, né?
Verdade.
Mas que busque ajuda, sabe? Que busque ajuda, que saia disso conseguindo enxergar o lado positivo, sim, mas passando por um processo de entendimento, não um positivo, não, tá bom, tá tudo... Não, passa por um processo de entendimento, tem que ter uma compreensão. Compreendeu, traz para dentro, tá? E aí o que, que você solta a partir disso? Solta o peso e deixa a leveza chegar na tua vida, mas você também escolhe isso. Tem muita gente que não quer sair disso, sabe por quê? Por que, que uma pessoa não quer sair disso? Porque ela tem benefícios sendo assim.
Interessante. Não que é bonito, mas confesso que eu nunca tinha pensado dessa forma, né?
Sempre existe um benefício na vítima. A vítima sempre enxerga um benefício para continuar olhando para tudo, reclamando de tudo, para achar que não tem jeito. É mais fácil, às vezes, né? Reclamar do que encontrar uma solução.
E a pessoa, não de maneira consciente, mas também vai ficar passando a mão na cabeça, né? E aí fica um ciclo vicioso, né?
É bem importante deixar isso claro, né? Não é consciente. Alguns não é consciente. Outros são conscientes, sim. Mas fazem, tudo bem, a gente respeita, né? Mas a grande maioria não é consciente. Eu falo por mim, já passei por muito processo. Por isso que eu falo, autoconhecimento é base. Para qualquer mudança, para qualquer transformação. As situações que a gente não pode mudar, né, a gente aceita. Aquelas que a gente não sabe o que fazer, a gente se transforma com ela. Né? Se eu não posso aceitar, então por que, que eu não posso aceitar? Tem algo tão difícil assim que eu não posso aceitar? Então, qual o aprendizado? O que, que eu posso me transformar, então, para olhar para isso diferente? Como que eu posso ressignificar? E aí, eu particularmente, Bruna, acredito que isso sim é possível. Hoje eu venho, nosso trabalho tanto com isso, né?
Sim.
Tenho visto tanta mudança, tanta transformação na vida das pessoas. A minha é um exemplo disso, como eu falei, já passei por poucas e boas também, né? E esse ano foi muito desafiador, porque, veja, era um ano que eu estava... Vamos falando aqui de expectativas, né? Não sei nosso tempo aí,
Tudo bem, pode continuar.
Esse era um ano, 2020, era um ano que eu tinha programado toda a minha transição de carreira, né? De advogada para consteladora, já vinha fazendo a constelação, mas ainda advogava. E chegou um momento que eu achei, vamos encerrar o ciclo, porque, gente, é muito importante encerrar,
reconhecer, né?
E encerrar os ciclos, para poder começar o novo, né? Por isso que a gente tem um ano de 12 meses, seja pessoa se nunca tivesse isso.
Exato.
Que cansativo que seria.
Sim.
Então, eu estaria fazendo o que esse ano? Eu estaria viajando bastante, eu estaria ministrando cursos, fazendo atendimentos fora, eventos para muitas pessoas, porque eu me preparei para ser consteladora e palestrante. E aí veio 2020 e falou assim, não, não vai ser agora. O que, que eu faço nessa hora? Sabe o que, que eu entendi de mais importante em 2020, que ele me mostrou? Que sim, é muito importante nós termos nossos planos, É necessário, gente, planejar a nossa vida. Mas mais importante é ter sabedoria para lidar com a situação quando eles não se concretizam.
Uhum.
Quando não acontece aquilo que a gente planeja, aí vem a nossa maturidade. Aí vem o nosso aprendizado. E o que, que eu fiz daí? Eu comecei o programa aqui na rádio,
uhum,
né? Eu escolhi, então, colocar todo esse conhecimento dentro da minha comunidade. Eu fortaleci minhas redes sociais para poder passar a mensagem, então, para as pessoas que estão à minha volta. Fiquei mais perto dos meus filhos, do meu marido, que eu adoro ficar em casa. Então, assim, ia ser um desafio para mim estar viajando muito.
Sim.
Então, nesse ponto, eu agradeço a 2020 mesmo, me deixou mais quietinha, né? Então, assim, eu fui fazendo muitos movimentos. Veja, a constelação familiar até então, eu fazia em grupo ou fazia só presencial. Aprendi a fazer online, tendo gente do mundo todo.
Imagina que incrível, né?
Então, assim, abriu muita coisa. Agora, eu fiquei reclamando? Eu fiquei dizendo, ah, agora minha vida acabou porque mudou as circunstâncias? Não, eu fui buscar outras coisas, eu me coloquei em movimento.
Uhum.
Então, eu agradeço muito a 2020, porque ele me mostrou essa minha capacidade. E vocês aí em casa, o que, que vocês descobriram sobre vocês? Porque ficar esperando o que, que vem de fora também não é um movimento saudável. O que, que vocês fizeram, né? Às vezes se pergunta assim, né? 2021 vai ser melhor? O que, que você acha, Bruna?
Acho que depende de cada um de nós, né? Porque não dá para você ficar esperando do ano se você não faz nada, ou esperando aí que o ano, né, o simples fato de você colocar uma roupa nova aí amanhã, meia-noite, possa resolver todos os nossos problemas, né?
Não resolve, né? Não adianta, pode colocar a cor que quiser.
A roupa mais cara.
Agora eu te pergunto assim, e você, pode ser melhor em 2021?
Dúvida. Com certeza.
Ah, eu também. Então é nisso que eu aposto. Eu não aposto num ano que venha melhor, nem quero ser pessimista aqui, gente, mas uhum, a gente ainda vai ter peleia pela frente, né?
Perfeito.
O negócio não tá resolvido. Vai vir vacina, vai ter... Mas a gente ainda tem muitas discussões aí pela frente, tem muitas coisas para lidar, né?
Quando não for a pandemia, né? Não também sendo pessimista, mas vão ter outras coisas, né?
Exato. Agora, se eu estou disposto a ser melhor, aí eu acho que faz toda a diferença.
Mari, muito obrigada pela tua participação aqui. Antes da gente encerrar, eu só queria ler resposta do nosso ganhador. Na verdade, seria uma pessoa... Mas como eu achei tão bacana esse bate-papo, o tempo passou voando e tivemos muita participação, eu vou sortear 3 pessoas, então. O primeiro foi o Marcelo Scheide. A resposta dele foi, sim, agradeço por ter saúde e minha família também, e ninguém ter ficado doente, porque Deus dá a nossa vida para levar todos os dias e agradecer, trabalhar e vencer independente de cada dificuldade. Então devemos agradecer. Tenham trabalho, saúde e vida para vencer um dia após o outro. Parabéns, Marcelo, pela resposta.
Perfeito.
Por ter participado também, né?
Isso.
E aí é um dos vencedores. A Elisa Marlene também ganhou e mandou o seguinte. Boa tarde, Bruna. Temos muito a agradecer por esse ano. Nosso dom da vida, saúde, que graças a Deus estamos bem. Apesar das adversidades desse ano, estamos a caminho de um novo ano, junto com familiares e amigos. Tudo isso devemos dar graças a Deus. E a terceira resposta foi da Mônica Simon Campa. 2020 foi um ano onde foi possível passar mais tempo com a família e isso com certeza é um motivo para agradecer. Que bacana, né,
maravilha,
Mari?
Maravilha, maravilha.
Bom, com essas respostas, parabéns aí a todo mundo que ganhou, participou. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que tocou muito o coração das pessoas. 2021 te espera aqui também.
Com certeza. Estaremos aí já no dia 6 de janeiro, no De Bem com a... Dia 7 de janeiro.
7, quinta-feira?
Quinta-feira. Fazer um programa só sobre gratidão, porque dia 6 de janeiro é o dia da gratidão.
Olha que bacana, o pessoal já está convidado,
isso
então.
Isso aí. Então, pessoal, quero desejar para vocês paz interior, lucidez, responsabilidade, confiança na vida e fé em Deus. Seguimos juntos em 2021.